paz do Senhor seja com todos, amém? Sabia que Deus abençoa o seu povo com a paz? Ou seja, é um direito que nós temos. Então você pode até pedir, exigir, né? Pedir Deus. Por isso é que a gente tem que saudar uns aos outros com a paz. Bem, a paz é uma bênção de Deus para a igreja. Sabia? Então essas coisas, às vezes nós, na nossa ignorância, a gente não tem conhecimento, né? E às vezes até fica atribulado, esquece de pedir. Fica atribulado e esquece de falar para Deus: Senhor, e a minha paz? Ele disse: a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Quer dizer, é um direito que a gente tem. Amém? O motivo da tribulação, o motivo da tribulação, ele é eliminado quando nós busque a paz, empenhe-se por encontrá-la. Busque a paz, empenhe-se. Então, eu quero a paz. Quem que gosta de viver atormentado? Quem que gosta de viver atribulado, aflito, angustiado? Amém? Então, está aí uma dica ótima para a igreja. Ela tem o direito da paz. Senhor, e a minha paz? Dá-me, Senhor, a paz. Né? Não é a paz do mundo, é a paz de Deus. Descansa, dorme, descansa, alivia, né? É bom que os pais abençoem seus filhos, ministrando a paz. É bom que uns façam isso pelos outros. Amém? É tão bom, né? Esse dia nós tivemos lá na casa do Magrão. Foi, Magrão? E ele estava falando que a menininha dele estava com dificuldade para dormir, estava tendo lá uns problemas lá, uns probleminhas lá. E eu vim para casa assim, preocupado, vim para casa, não só com ela, mas também com eles lá. Mas aí, eu, né, de madrugada, eu acordei com a intenção, já acordei com a intenção de orar pela casa deles, né? Como é que chama a filhinha, a menina? Laísa. Tá. Lá. Laísa. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Né? Mas assim, eu vi o semblante dela assim, tristinho e tal. Até fiquei. Aquilo veio na minha mente. E ontem ela veio aqui. Ontem ela veio aqui, me abraçou com a outra carinha, né, com alegria no rosto. E o Magrão estava dizendo que estava difícil é para acordar ela de manhã agora. Está difícil é para acordar. Ela não estava dormindo, agora está difícil para acordar. Mas amém. Né? É bom demais quando você. Falei também ontem, ou hoje de manhã com a Isabela. Tem muita gente aí passando dificuldade, às vezes, para dormir, para, né, ter sossego. E não faz sentido. Né? Não pode existir isso entre nós. Amém? Não pode. Você, quando você estiver angustiado, aflito, com tribulação, além daquilo que você imagina poder suportar, pede a Deus, invoque o Senhor, invoquei o Senhor na minha angústia, e Ele me livrou dos meus temores, né? Invoca o Senhor no, na sua angústia, Ele te livrará. Então é um direito que nós temos. Né? Não importa, às vezes, o que a gente fez. Não importa. Estava lendo uma página daquele livrinho, do livro que foi reeditado agora, aquele do Barro, né? Na página 59. Lá já naquele tempo a gente estava falando. Não importa o que você fez, importa o que você crê, né? Quando a gente entra no caminho, a gente entra com todos os defeitos. E ao longo do caminho, Deus vai nos purificando, vai nos regenerando, vai nos lavando, tirando os nossos pecados. Não é assim? É Ele que tira os nossos pecados. Vamos abrir a nossa Bíblia no Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém? Então, nós temos, quem sabe, somos nós. O que vocês acham? Está parecendo que é nós, que somos nós? Ou vocês acham que Quem são estes? São aqueles que escaparam, né? Aqueles que escaparam da grande tribulação. E lavaram as suas vestes aonde? Ao longo do caminho. Aqui são várias parábolas, E nós podemos discerni-las pensando um pouquinho aqui. Por exemplo, Jesus fala lá, quem, né, não comer a carne, quem não beber o cálice, isto é o meu sangue, né, isto é o que é dado por vós, a minha vida, o sangue é vida. A vida que Deus nos deu, Cristo nos deu a vida, né? E nós hoje seguimos os teus passos. Nós acabamos de cantar aqui, nas suas pegadas, né? Eu quero andar, eu quero seguir. Então, falamos hoje de manhã também, lá em Pedro, foi Pedro 1:13. Nós falamos hoje de manhã, a vida que a gente vivia, nossos olhos foram abertos e nós resolvemos seguir os passos de Jesus Cristo. Nós resolvemos aceitar o conselho de Deus. Amém? Então, hoje, não é um tempo, nesse tempo moderno que nós estamos vivendo, esse tempo de internet, a ciência multiplicou tanto, cresceu tanto, parece que não faz sentido o Evangelho. O Evangelho fica muito distante dessa ciência. Mas o que realmente funciona ainda é a oração, ainda é o joelho no chão. Amém? O que ainda funciona é a vida que Jesus viveu, que nós estamos procurando imitar a Cristo, né? Invocar Deus. Tem coisas hoje que a gente não pode nem falar, porque o mundo vai criticar, ele vai zombar de nós. E é essa fé que vence o mundo, a fé que Cristo teve. A fé de Jesus é a fé que vence o mundo. É nessa fé é que nós estamos caminhando. Esse povo aqui, vestido de branco, quem são e de onde vieram? Né? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação. Vestiram de branco. Foi dada à igreja vestir de branco. Foi dado à igreja pensar como Jesus. Esses dias eu ouvi aí um comentário e assim, a respeito de no nosso presidente, que teria falado sobre a possibilidade de ter lá no Superior Tribunal um ministro o quê? Evangélico. É assim? É isso mesmo? Não sei, eu não ouvi, não sei como é que falou. Mas o que vocês acham da ideia? que vocês acham, o que que os crentes pensam a respeito disso? Hã? É. Então, já que vocês não tem como responder, né? Porque a não ser que pegue o microfone e responda. Alguém quer responder ou não? Na verdade, eu particularmente penso que não vai resolver nada. Muito pelo contrário. Amém? Enquanto a gente quiser fugir da tribulação, pelos caminhos errados, se nós quisermos fugir da tribulação, pelos caminhos errados, achar que o Evangelho vai corrigir o mundo, o Evangelho não é para o mundo. O Evangelho é para o povo de Deus. O Evangelho é para a igreja. E Jesus passou em várias cidades pregando. Pregando o quê? O Evangelho de quê? Do reino de Deus. O Evangelho não é para o mundo. Então não queira pensar que o mundo vai aceitar o Evangelho. Ou seja, não é uma coisa para ser praticada pelo mundo. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Paga o seu imposto, trabalha, faz as coisas direitinho, tudo, etc. Mas bota o seu joelho no chão, conversa com Deus, pede orientação, direção. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Nós não vamos, a igreja, o povo de Deus, não vai nunca se misturar com o mundo. A luz nunca vai misturar com as trevas. Nós não vamos corrigir. Amém? Então está na hora. Está no dia de acontecer, está, de um modo geral, acontecendo, já, não só no Brasil, mas em outros lugares, coisas que vão causar tribulação, coisas que vão causar confusão na cabeça das pessoas, dúvidas. Amém? Que vai causar muita tribulação na nossa cabeça. Vamos pegar Mateus 24 e olhar. Quando? Capítulo 24 de Mateus, versículo 15. Versículo 15. Quando, pois? Deixa eu localizar aí primeiro, né? Não vai mudar a simplicidade do Evangelho. Como criança vou correr, como nós acabamos de cantar, né? A simplicidade do Evangelho é uma coisa impressionante. Como funciona uma simples oração, uma simples olhada para o céu, a coisa muda. Amém? O que nós precisamos é não perder o nosso Senhor de vista. Nós não podemos perder o nosso Deus de vista. Porque a noite, a tribulação à noite, que simboliza a tribulação, simboliza as trevas, né? À noite, nós corremos o risco que a tribulação nos tirar, né? Nos fazer com que a gente se perca no meio da escuridão. A simplicidade procura se apegar firmemente nas coisas mais simples que Jesus fez, que é a oração. Falar com Deus. O resultado vem de imediato. Amém? No capítulo, então, 24 de Mateus, no versículo 15, quando, pois, virdes que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. O que significa isso? Hã? Oh, presta atenção. Quando, pois, virdes que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Você sabia que Satanás, o que ele vai fazer? Ele vai sentar no trono de Deus, como se fosse Deus, querendo ser Deus. Hoje nós falamos uma coisa de manhã aqui também. Às vezes a gente fica pensando que Satanás vai ser um dragão. Esse é um dragão. Cuspido, marimbondo, né? Tá. Às vezes a gente pensa que o Satanás vai ser o quê? Com chifre, nome e tal, né? Vai ser o quê? O que que Satanás vai ser? Um semelhante a nós. Amém? Nós não somos a raça, a nossa espécie, não é uma espécie de serpente. A espécie, a nossa raça, a nossa espécie, é uma espécie de serpente. A serpente, o diabo, a serpente, a antiga serpente, vai ser também um homem, vai ser também uma pessoa, né, que vai se assentar no trono de Deus como se fosse Deus, querendo ser Deus. E vai ditar normas, e vai ensinar, e vai... Não é? Então eu me preocupo quando eu vejo, me preocupo e ao mesmo tempo me alegro, porque eu vejo que a palavra está se cumprindo. O que me encabula é de ver que pessoas que se dizem cristãs entendem ainda que o evangelho vai converter o mundo, o evangelho vai mudar a cabeça do mundo. Não, o evangelho vai vestir de branco a igreja, só a igreja. O evangelho vai vestir. Então, quem são estes que vestiram de branco? Quem são estes que estão vindo vestidos de branco? Foram estes que lavaram as suas vestes no caminho, no sangue do Cordeiro, na vida de Cristo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, de quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar ali alguma coisa. Parábolas, parábolas. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, nem expediente, né? Porque haverá então grande aflição. Grande aflição é grande tribulação. Tem alguma tradução que traz direto grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Tampouco haverá jamais. Então é uma tribulação ímpar, uma tribulação, né? O fogo vai pegando, o fogo vai queimando. Lembra que Jesus falou Eu vim atear fogo na terra. E gostaria que esse fogo já estivesse pegando. Na verdade, o fogo está... tem um outro lugar que fala assim: proveite na fornalha da aflição. A igreja, o povo de Deus, é um povo que vai sair desse meio, assim que eu vejo. Não vejo muita gente, vejo pouca gente. Não vejo uma multidão, não vejo... Não. Enquanto as nações estarão contra nações, reino contra reino, presidente contra presidente, enquanto o mundo estará brigando entre eles, nós estaremos orando, nós estaremos falando com Deus, nós estaremos cada um trabalhando, cada um fazendo o seu serviço, cada um fazendo a sua coisa, só que ele está andando com Deus, ele está junto com Deus, né? Num momento, num piscar de olhos, quando estiverem dizendo paz e segurança, eis que repentinamente virá a destruição. E aí, um será tomado, outro será deixado. A igreja vai estar. Quem é a igreja? Deus falou: minha casa será chamada casa de oração. Ora, gente. Invoque a Deus. Ore. Ore. Talvez a coisa mais difícil para nós, talvez seja orar. A gente, né? Nós somos um povo de oração. Nós somos um povo de oração. A casa de oração. Mas você concorda que é difícil orar? Né? Muita gente acha que já orou e não precisa orar mais. Né, Marquinhos? Você já orou hoje, Marquinhos? Hã? Orou aqui? Não vale. Pois é, então você não orou. Você orou hoje, Renata? Orou? Você orou hoje, mesmo? Mente não. Ou rezou? É que a gente reza na hora de comer. A gente reza daqui, dali e tal, etc. Orar, que eu falo, é entrar em contato. Orar, você não pode orar sozinho. Orar, você tem que falar com Deus. Tem que entrar em contato com Deus. Tem que ter resposta. Batei, abri o buraco. Orar, eu tenho certeza que a maior parte daqui da igreja não falou com Deus hoje. Não falou com Deus. A gente vai vivendo na confiança de que o fato de nós sermos crentes, o fato de nós assistirmos reunião, que nós não precisamos orar, não precisamos falar com Deus. Amém? Enquanto o mundo vai dar cabeçada, enquanto as pessoas estarão, sabe, degladiando, acabando uns com os outros, o que vai te salvar é a vida de Cristo. O que vai te salvar é o sangue do Cordeiro. O que vai te salvar é a sua comunhão com Deus. Eu falo aqui, se você observar as parábolas, então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, fujam para os montes. Os montes, por que monte? Lugar de oração. é o lugar onde você, né, Deus fazia, ele se afastava das pessoas para poder orar. Até algum tempo as denominações iam para os montes fazer o quê? Orar. E quem estiver sobre o telhado, não desça. Faça a oração aonde? Em cima do telhado. Quem estiver no campo, não volte atrás. Ah, eu tenho que correr para a cidade, que eu tenho que ir para a igreja, que eu tenho que ir para a reunião. Não. Você vai fazer a oração aonde? Lá no campo, onde você estiver, meu filho. Aonde você estiver. Haverá então, no versículo 21, uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por quê? Se os dias não forem abreviados, por quê? Porque você concorda que o excesso de tribulação impede a gente de orar? Quando você está muito, muito, então não deixa ficar muito no teste do telhado, não vem do campo, não sai, eu vou esperar, não espera chegar em casa, aproveita o trânsito, como é que é? Você normalmente não é 6 horas da tarde que você sai para casa, aproveita para, não espera chegar em casa. Às vezes você passa o dia naquela aflição, naquela angústia, e o dia vai, pode ser que à tarde você não consiga fazer a oração. Pois então faça ao meio-dia, faz 2 horas da tarde. Faz aonde você estiver. Quando você sentir ameaçado, sentir que a tribulação, aqui, gente, nós já estamos em plena tribulação. Você quer mais? Você quer mais tribulação? Nós já estamos em plena tribulação. Mas estamos errando, estamos falhando na falta mais alto. De oração. Então, eu não conheço. Para mim, cristão que não ora, cristão que não fala com Deus, está errado. Está errado. Então, nós estamos dando aqui algumas dicas. Seu filho não está dormindo uma noite, então é só uma noite. A segunda noite, você que vai estar acordado. E ele vai dormir. Quem vai estar acordado? Ele vai dormir. Então, depois de 15 dias, depois que a pessoa está doente, é que a gente vai pedir para dormir? Não. Você tem que fazer isso. Não desça. Não espere chegar em casa. Não deixa para amanhã. Não pensa que é que aqui. Aqui é o lugar de oração. Não é aqui, é o lugar de oração. O lugar de oração é aqui. Aqui. Eu sou um lugar de oração. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Se tiver só eu no mundo, a igreja está. Se tiver só eu, oração é o combustível. É o que nos dá realmente força. É oração. É falar com Deus. Amém, gente? Lavar as suas vestes. Porque o que, que significa lavar as vestes no sangue do Cordeiro? A minha maneira de pensar vai mudar todas as vezes que eu fizer uma oração. Sabia? Mais uma vez. A minha maneira de pensar vai mudar todas as vezes. Sabe por que eu estou atribulado? Porque eu estou pensando errado. Amém? Sabe por que a gente fica atormentado, atribulado, aflito, angustiado? É porque eu estou pensando errado. As setas malignas estão atingindo a minha mente. Isso aí é de noite, às vezes até dormindo, você é atacado. As setas que voam ao meio-dia, durante o dia, você trabalhando, e o inimigo não descansa, não. Amém? E eu vou orar. Na oração, Deus vai mudar a minha maneira de pensar. E imediatamente, então, vem o alívio. Por quê? A seta, o inimigo, vai se retirar. E eu entro debaixo da sombra, no esconderijo do Altíssimo, e vou acabar de passar o dia. Mas pode ser que a noite venha de novo, pode ser que amanhã, você não tira férias. Amém? Orai e vigiai sem cessar. Então, essa foi a vida de Jesus. Ora e vigia sem cessar. Aí passa a ser uma coisa normal na vida da gente. Você pensa que eu não trabalho? Eu trabalho. Eu trabalho, eu sou aposentado, mas eu trabalho muito mais do que muita gente. Muito. Amém? Só que eu não posso, mais do que todo mundo, do que eu não posso descuidar. Não é verdade? Não posso descuidar de jeito nenhum. Amém? Eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Pelo menos pouco eu preciso dormir. Mas então, eu preciso falar com Deus. O que, que vai acontecer? Quando eu falar com Deus, Ele vai dizer para mim. Ele vai mudar a minha maneira de pensar. Porque o que estava me machucando, o que estava me atrapalhando, era o meu pensamento errado. Amém? Amém? Vocês concordam com isso? Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali. Ah, agora, ó, agora o Superior Tribunal, tal, tem um ministro evangélico, Deus vai mudar a sorte do Brasil, Deus vai mudar. Você vai acreditar nisso? Né? Ah, agora o nosso presidente é evangélico, porque a Assembleia de Deus, tal, não sei o que, você vai acreditar nisso? Se você acreditar, que sabe o que vai acontecer? Você para de orar. Você para de orar. Você para de falar com Deus. Você passa a confiar no homem. Você passa a confiar na justiça do homem. Amém. Graças a Deus. E olha, não é de surpreender se a sua tribulação diminuir, sabia? Vai diminuir. Vai, você vai sentir, às vezes, tranquilo. Mas a sua veste vai continuar suja. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais, prodígios. Se possível, enganariam até os escolhidos, se possível. Por que que se possível? Porque não vai ser possível. Amém? Então vamos repetir isso. Se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por que esse se possível? Não vai, né? Não vai. Não é possível enganar um escolhido, enganar um filho de Deus, enganar um que está falando, orando com Deus. É enganar Deus, e não tem como enganar Deus. Quem estiver em comunhão com Deus não vai ter perigo. Então eu pergunto a vocês, não é importante você estar orando sem cessar? Não é possível você estar em comunhão com Deus? Porque se você não tiver, é possível você ser enganado. Então ora, fala com Deus, tenha comunhão com Deus, chora nos pés, Deus vai falar com você. E o jeito de Deus falar é tão não deixa dúvida. Você sabe que foi Deus. Está vendo? Você sabe que foi Deus. Esse dia eu estava orando. E Deus me levou a observar uma coisa interessante, que me ajudou muito. Porque às vezes a gente fica preocupado com a presença maligna. A gente fica preocupado com a presença maligna. Fala, não, mas então alguma coisa eu estou fazendo errado. Alguma coisa eu estou fazendo errado. Porque tem uma presença maligna. Né? Aí eu fui, até falei com o Vitor, é Zacarias, Vitor? Cadê o Vitor? Tem não? Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Vamos lá. Renata, lê para mim, por favor.
E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: Ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo:
Amém. Vamos, para aí até no 5, repete o 5.
E disse eu: Ponho-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali.
Amém. O que vocês viram de importante aí nessa leitura? Hein, Paulo? O que você viu? O Paulo que vai explicar para nós. Vai lá, né, Paulo? Vai explicar, Paulo? O que você viu aí, Marquinhos, de interessante nessa leitura? Que tem a ver com o que nós estamos falando? Hein, Zacarias? Não? Então vamos ler de novo devagar. Vocês não viram nada de diferente? Não? Fred? Então vamos ler de novo. E me mostrou, Renata,
E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor.
Aí eu estava um dia assim, difícil, estava difícil, e passando tal, e sentindo aquela dificuldade, tribulação, etc. Quando Deus me mostrou isso, eu entendi assim, que, ué, o sumo sacerdote, e Satanás, né? Deus falou, eu entendi logo, quando eu li, eu entendi logo. Falei, é muito normal que Satanás. Então eu vou à presença de Deus, eu e quem? E Satanás. Eu vou falar com Deus. Você quer ir também? Então vamos. Né? Pronto. Mas por que que Satanás foi? Por que que Satanás foi e levou o sumo sacerdote? Porque a veste do sacerdote estava suja. A mitra estava suja. Então Satanás, vendo os defeitos do sacerdote, aproveitou as falhas do sacerdote e colou no sacerdote. E o sacerdote, então, sentindo aquela dificuldade, foi à presença de Deus. Mas não é assim também que nós fazemos, gente? Quando nós estamos, é porque o bicho está. Aí nós vamos. A maior dificuldade. Nós quem? É, ué. Não pensa você que você vai lá na presença de Deus e que Satanás ficou lá em Guapó. Não, não ficou, não. Ele vai junto. E é ele que vai te acusar. Ele estava ali ao lado dele para poder se opor a ele. O Eric está falando que por isso é que é difícil você orar. Por isso é que é difícil você orar. Porque o inimigo, ele não quer que você vá orar. Ele quer impedir você de orar. Porque ele sabe que Deus vai ficar do seu lado. Ele sabe que Deus vai estar do seu lado. E ele sabe que Deus é que tira os nossos pecados. Ele sabe que Deus que nos salva, que Deus é conosco. Então ele vai fazer de tudo para impedir você. Ele vai querer que você se livre pela sua própria força. Ele vai querer que você se desfaça dele pela sua própria força. Não é difícil, gente? Amém? Então, ó, ele foi e Satanás estava ali. Mas o Senhor, aí sim, aí quando o sacerdote aonde o sacerdote estava? Aonde? Hã? Mais alto, o sacerdote estava diante do anjo do Senhor. Ele estava na presença de Deus. Ele, mesmo sujo, mesmo naquele estado, ele foi à presença de Deus. E Satanás estava ali então à sua direita para mostrar o seu defeito, a sua sujeira. Mas o Senhor, nessa hora, o Senhor então disse a Satanás: Interessante, o tanto de Senhor aqui, né? Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. O Senhor que escolheu Jerusalém. Foi o Senhor que escolheu Jerusalém. Foi o Senhor que abençoou Jerusalém. Foi o Senhor que vive com a igreja. Então o Senhor, a partir do momento em que Satanás é repreendido e sai, aí Deus vai trocar as suas vestes. Vai trocar as suas vestes. Trocar nossas vestes é o quê? Mudar a nossa maneira de pensar. Amém? Mudar a sua maneira. Você estava desesperado porque estava sendo injustiçado. Você estava chateado porque estava perdendo. Você estava ali amolado porque estava sendo perseguido. E você perseguido, perseguido. E quanto mais perseguido você era, mais você trazia, mais você sujava a sua roupa, porque a reação era errada. Amém? Porque aí nós queremos tomar providências humanas. Nós queremos tomar providências no sentido de impedir aquela perseguição. Amém? E aí você então mantém. Até a hora que você entende que precisa falar com Deus, e a hora que você falar com Deus, Deus vai mudar a sua maneira de pensar. Vai dizer para você, mas você está reclamando por quê? Não fizeram isso comigo? Eu não falei para você, meu filho. Se tomar o que você é seu, não reclama? Se alguém te obrigar a andar um passo, você anda dois. É assim que o inimigo sai. Mas se nós continuarmos resistindo, ele vai nos levar. Amém? Mas não foi interessante? Mas Pedro já tinha dito: ó, o diabo, seu adversário, anda ao seu redor. Pedro já tinha falado isso. O diabo, seu adversário, anda ao seu redor. De vez em quando? Não. Não. Ele está em volta da gente o tempo todo. Esperando o quê? O diabo, nosso adversário, Satanás, ele anda ao nosso redor. Ele fica de olho. Ele está sempre. Olha, ele estava ali com o sumo sacerdote. Ele está esperando. Ele em volta da gente. Observando. Um vacilo. Por isso Deus fala: ora e vigia sem cessar. Anda com Deus para não cair em tentação. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém? Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Nós estamos no mundo, sujeito a todas as coisas que acontecem no mundo. As regras, as leis injustas, a maneira injusta de viver. Mas o Evangelho foi pregado para nós. A doutrina que nós obedecemos é a doutrina do reino. É o Evangelho do reino. O reino, aqui o reino. Olha aqui o reino de Deus. O meu reino não é do mundo, o meu reino é esse aqui. O sumo sacerdote fazia parte dele, do reino de Deus. Então, no mundo tereis aflições, quer dizer que o reino de Deus no mundo vai ser afligido. No mundo tereis tribulações, quer dizer que o reino de Deus no mundo vai ter tribulação. Mas Deus deixou claro que seria desse jeito. Mas eu vou estar com você para te livrar, viu? Você vai passar por tudo isso, que eu preciso de vocês fazendo isso. Eu preciso da igreja fazendo isso. Mas vocês vão passar por essas coisas. Mas eu vou te livrar. Eu vou estar com você. Não te deixarei só. Amém? Eu é que dirijo vocês. Eu vou guiar vocês. Eu vou estar com vocês até o fim. Confia em mim. Chama por mim. Aí a gente quer resolver sem. A gente quer resolver sem orar. Sem Deus. Não é ignorância? Não é ignorância? Isso. E continua passando pelas aflições. Amém? Deus falou conosco? Falou? Mas adiantou, não? Adiantou? Será que vai adiantar? Amém? Então, é normal ou não é normal a tribulação no nosso meio? É normal ou não é normal a perseguição, a aflição, a luta, a angústia, a tribulação? Só não é normal ficar atribulado, permanecer atribulado. Isso é que não é normal. Porque nós temos um Deus que nos livra, nós temos um Deus que zela por nós, nós temos um Deus que vive conosco. Eu vou estar com você para te livrar, diz o Senhor. Isso aí não é normal. Então, se você não está sendo abençoado, amém? Eu acho que Deus falou conosco. Falou, Edson? Não troquei não, tá, é esse mesmo. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso redor. E o anjo do Senhor acampa também. Olha, estava lá o anjo e estava lá Satanás, né? Satanás, ele vai estar sempre presente. Sempre. Quando Deus chamou Jó, você viu, meu servo, o Satanás foi, estava lá. Por que que Satanás, não, você sabia que Satanás tem direito de ficar perto de nós? Ele tem direito. Ele adquiriu direito sobre nós. Aí, mas como Jesus fez um sacrifício por nós e falou para nós, quem quiser ficar comigo tem o direito de ficar, pronto. Agora eu larguei Satanás, passei para o lado dele, do meu Senhor. Mas Satanás continua ainda solto, não foi preso. Satanás continua ainda no mundo, e o mundo ainda jaz no maligno. Amém? Até não vamos falar muito não, para não dar confusão. Deu para entender? Deu susto. Amém? Amém? É por aí ou não é por aí? É por aí ou não? E a Maria, hoje veio? Ah, tá aqui. Amém. Amém. Cadê o microfone? Aqui, suas considerações. Né? Mateus. Não? Amém. Alguém gostaria? Porque às vezes a pessoa ficou uma dúvida. Estevam? Consideração? Quer ir? Vamos lá nos teus.
Amém. Eu achei interessante essa partezinha que o senhor falou aí sobre o diabo ficar, né, ao nosso redor. E normalmente eu também pensava mais ou menos como o senhor pensava, que é naquelas brechas que a gente dava que ele se aproximava da gente. Mas não, né? Ele está ali aproveitando justamente essas brechas que a gente dá. Mas ele está sempre junto com a gente, né? Então, com certeza, eu acho que ajudou muito. Até mesmo pela gente saber que o nosso inimigo está do nosso lado, né?
A gente, Estevão, não cortando, né, o senhor? Mas pelo fato de ser cristão, de ser crente, a gente acha que o inimigo subiu, foi embora, né? Não, aí que você precisa vestir a armadura de Deus, aí que você precisa se armar, porque agora é como se você tivesse declarado: eu não quero você mais. É como se você tivesse declarado para ele: eu não quero mais o seu governo. Eu não quero mais o seu governo. Eu não quero mais você na minha vida. Pronto. Em nome de Jesus, eu tenho o direito de dizer para ele: ó, muito obrigado, foi bom até aqui, mas agora... Não é não? Então, muitos crentes se enganam. Muitos pensam que o fato de se tornar cristão, se tornar um crente, acabou, não tem mais, é uma bênção, é aquilo. Não é não. Não é. Nós somos sim abençoados, mas perseguidos. O que, que Deus falou lá em Gênesis? Né? Ele vai... Hã? Você vai, mas ele vai, ele não vai deixar de te perseguir, meu filho. Amém? Não vai deixar de perseguir. Por isso é que tem que vestir a armadura, tem que andar com a armadura, porque é uma guerra, é uma luta constante. Amém? Não, Estevão?
Amém. E assim, o poder, né? Como o senhor falou, né? O poder da oração que tem, né? Que justamente ele te joga esse jugo sobre você para você não clamar, né? Pela ajuda de Deus. Porque eu acho que o que vai livrar a gente é justamente essa ajuda, né? Quando você realmente chega a Deus.
Tá ruim, né? Tá cortando o som? Ah, acabou a bateria. Amém, então tá. Mas aqui, ó, naquele dia, referindo-se aos dias de hoje, ao dia do Senhor, que nós, a igreja, já está vivendo o dia. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia a guardarei. Que coisa tremenda. Vamos repetir? Olha, quem não quer ficar nessa vinha? Quem não quer fazer parte desse lugar, desse povo? Jerusalém, essa cidade escolhida, esse povo abençoado. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe, cante. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Amém? Não tem um versículo que fala que se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela? Amém? Não tem? Não tem um versículo que diz que Deus não cochila, Deus não dorme? E que ai de nós se ele não nos guardasse. Porque sujar a roupa é uma coisa normal. É impossível que a pessoa viva nesse mundo que não suje a roupa. Né? Mas tem um Senhor, né, que tira o pecado do mundo. Tem um Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos purifica de todo pecado, que lava as nossas vestes, que nos dá veste limpa. Mesmo que ela suje, troca a veste de manhã, de tarde suja, troca de novo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Amém? Essa é a nossa vida. Agora, se você tiver preguiça de viver assim, né? Porque tem gente que fala, tem preguiça de viver. Não, eu não tenho preguiça, sinceramente. Eu não tenho mais escolha. Né? Paulo fala assim, ai de mim, ai de mim. Eu também posso dizer isso, ai de mim. Porque eu estou vendo, eu estou mais do que vocês, talvez eu esteja vendo. Por isso é que eu chego e falo com a igreja. Por isso que eu chego e falo com a igreja. Amém, Lucilda? Então, Lucilda, toma jeito de gente. Levanta essa cabeça. Conversa com Deus. Renova a sua força. Amém? Renova a sua força. Amém. Vamos curvar então nossas cabeças. Amém, Jesus. Senhor, é emocionante até saber que o Senhor não leva em conta os nossos pecados, mas leva em conta a fé da igreja. Leva em conta, sim, porque todas as vezes o Senhor nos recebe em oração. Todas as vezes que nós te invocamos, o Senhor nos ouve. Sempre que nós te procuramos, o Senhor está disposto a nos aceitar, a nos ouvir. Às vezes, Pai, nos entristece saber que hoje nós podemos sentir limpos, lavados. E é triste entender que o mundo tem sido cruel conosco e com muita facilidade as nossas vestes se sujam. O bem que nós gostaríamos de sempre estar fazendo, encontramos dificuldades. E o mal que nós já decidimos não fazer, o mal que nós já decidimos que não faz mais parte da nossa vida. Insiste. Insiste em nos perseguir. Insiste em estar usando as nossas vidas. Mas é bom saber, Jesus, que essa vinha é guardada pelo Senhor. É bom saber, Pai, que essa vinha plantada pelo Senhor tem a sua proteção, tem a sua guarda. Tem o Senhor conosco para nos livrar, para nos perdoar, para renovar, para nos dar força, para que nós não venhamos desfalecer, meu Deus, no caminho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, para que enquanto eu viver, os meus olhos não se cansem de olhar para o Senhor. Minha boca, Senhor Deus, não se canse de clamar, de orar, de falar com o meu Deus, o meu Salvador, aquele que escolheu Jerusalém para ser o lugar da sua habitação, aquele que escolheu, Senhor, a Terra Santa para o lugar da sua permanência, um lugar onde os teus pés se colocariam. Obrigado, Jesus. Guarda, Senhor Deus, a minha fé, a fé da sua igreja, do seu povo, em nome de Jesus. É o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos dirige, é o Senhor que nos renova, em nome de Jesus. Amém.
Mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim.
Há um Deus olhando para mim.
Queremos. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim.
Há um Deus que cuida de nós.
Mesmo que não haja frutos na videira,
amém.
Mesmo que não haja flores no jardim,
mesmo que as nossas vestes estejam sujas,
até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a relva cresça, há um Deus do céu olhando para mim,
querendo falar comigo.
O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei o nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Salvador.
é o meu Senhor. Ele é rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, mesmo assim o meu louvor não encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é rei. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim.
Amém.
Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei.
Por quê? Porque é Ele que nos salva.
Ele é o meu Salvador.
O direito de receber o nosso louvor, a nossa adoração, nosso louvor, a nossa adoração.
Ao Senhor, na alegria ou na dor.
Obrigado, Jesus. Obrigado. O Senhor merece todo louvor. O Senhor merece toda adoração.
Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Ele é rei. Mesmo que o anjo da figueira minta, mesmo que não haja flores sobre a terra,
amém.
Mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei seu nome na paz ou na guerra.
Ele merece ou ele não merece? Ele
louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui na terra eu desaparecer, mesmo assim o meu louvor encerra.
Eu louvarei enquanto eu viver.
Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Senhor. Ele é rei.
agora, agora você pode entender por que que toda honra e toda glória pertence a Deus. Toda honra, toda glória pertence a Deus. Ele realmente, ele é digno de ser louvado. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.